Eu tô com um episódio editado e por... Assim, não editei... Eu falei que eu editei metade, mas eu tô mentindo se eu falar que eu editei metade. Eu editei um terço do episódio. Tá comigo há 2 meses. Cara, não aguento mais isso, cara. É muito chato.
Editou, deu treta, mano. Né? Já deu treta, né, cara? Tá vendo? Agora já tá fazendo a mesma coisa.
Como assim?
Peguinho do Harry Potter pra editar.
Ah, é verdade. Tá vendo aí, ó. O muro da volta.
A morte do Impirazo Cast.
Porra, cara, não dá, cara. Eu cansei, cara. É foda. Tipo assim, eu já editei várias aí. Tipo, porra, chega uma hora que, pô, é muito chato. Quem edita aí sabe que é uma parada que dá trabalho. Se você quiser fazer uma parada do jeito que você quer lá e tal, que lá, principalmente, chamam de decupagem, que é você tirar respiração, né? Ou tirar gaguejo. Eu gosto de tirar tudo isso, cara. Tosse. Cara, isso dá muito trabalho. Aí você tem que ficar voltando o áudio, tirando, às vezes fala uma por cima da outra, eu gosto de deixar algumas, mas é uma coisa, um processo muito chato, cara. Teve um episódio que foi o do Poço, que eu editei 2 vezes, e, cara, mano, aquele episódio, eu não sei quantas horas eu perdi naquilo, foi um saco, então, pô, eu tava de saco cheio.
E ele ficou ruim no final ainda, né?
Sim, não, a gente, ficou legal que, tipo, eu vou dizer porque que eu gosto daquele episódio, porque a gente falou um monte de hipóteses antes da galera do Nerdcast e do RapaduraCast. E aí é bom, eles falaram as mesmas coisas, assim, eles falaram outras, e falaram outras paradas maneiras também. Mas um monte de hipóteses que a gente falou, inclusive hipóteses assim que, tipo assim, eu não percebi. A que você falou que poderia ser uma metáfora da religião, né? Isso daí na minha cabeça não, nem passou. E aí eles falam desse, assim, então, tipo assim, pô, caraca.
A gente chegou no ponto já da gente ser copiado, né?
Ah, é, inclusive tem um episódio aí, Todos contra o Batman, que tá sendo copiado aí, galera.
Tá sendo plagiado, a gente tá entrando na
plagiado. Então vai, já vai lançar, que tá falando dando spoiler aí, cara. Todos contra, né? Vai sair um novo Todos contra aí.
Vai ter que sair, a gente vai ter que lançar outro, porque, né? Agora que
a gente... A forma, é uma série, né, cara?
É uma série de um episódio só até hoje.
É uma série de um episódio só. É porque o problema é que a gente nunca achou outro episódio pra fazer. Outra coisa... possa ser engraçado igual o Batman, sabe?
Então, se você quiser ver você que tá ouvindo a gente, quiser ver um Todos contra alguma coisa que você odeia ou que você ama e você tá disposto a defender isso com unhas e dentes, manda uma mensagem.
Vamos ver isso aí. Show de bola. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, cara. Então, mas trocando de assunto... Hoje, vamos fazer um episódio um pouquinho diferente... que vai ser os melhores jogos de cada gênero, os melhores jogos eletrônicos. Então vamos falar de vários gêneros diferentes, RPG, plataforma, aventura, FPS, etc, esportes, não sei qual vai ser o melhor jogo de esporte aí, e cada um vai falar um, então vai ser o top 3 dos melhores jogos pra vocês jogarem. Então fica, vai ficar tipo como se fosse uma recomendação, uma mega lista dos melhores jogos de todos os tempos, nossa opinião. Cada um escolhe um, tá passando a bola, e é isso aí. Bom, eu sou o Diogo Coimbra e eu estou aqui com o João, Bola, Vinícius.
Hoje a gente voltando do hiato aí, né? Vamos ver se a gente consegue gaguejar menos do que a gente gaguejava antes.
Ah, agora pode gaguejar pra caralho. Quem?
E falando em hiato, hiato é um hiato.
E aí, ó.
O cara que se apresenta mais é o cara que se apresenta.
Já chega falando polêmico. Ou filosofando.
Ou falando numa aula de coisa de português, né? Sou Rafael Fernandes e bem-vindo de volta.
Lá e de volta outra vez, isso aí. Ah, eu lembrei o que eu ia falar, gente. Então eu vou falar agora mesmo. Que se tudo der certo, o episódio que eu tava demorando 5 meses pra editar, sobre cópia e plágio, então ele vai sair antes, se der certo. E aí é um recado pra galera que tá copiando esse episódio do Batman.
Caralho.
Volta do afinetado. Então, vamos começar essa mega lista dos melhores jogos, os 3 melhores jogos, né? Cada um vai escolher um. E se a gente escolheu repetido, é isso aí. É um abraço, vai ter que escolher outro, meu irmão. Vamos começar pelo gênero de estratégia. Estratégia...
Estratega.
Estratégia do grego. Estratégia. Não sei o quê. Cara, assim, a gente tava até discutindo o que pode entrar, o que pode entrar. Cara, estratégia é qualquer coisa que você tem que controlar assim na estratégia mesmo, cara. Não sei nem como explicar esse gênero.
Totalmente explicado.
Manda um Wikipedia aí, João. O que tá escrito aí? Jogos eletrônicos de estratégia.
Segundo o nosso querido Wikipedia, jogo de estratégia é uma categoria de jogo, seja um tabuleiro de cartas de videogames ou de computador, em que a habilidade do jogador de tomar decisões estratégicas supera a sorte como fator de determinação do vencedor.
Então, olha, meu João, então, me deu a chance tudo. De tirar uma ondinha aí e meter. Alexa?
É, né? Caraca, deu mole.
O que é um jogo de estratégia?
De acordo com a Wikipédia, jogo de estratégia é uma categoria de jogo em que a habilidade dos jogadores em tomar decisões estratégicas supera a sorte como fator de determinação do vencedor. O termo estratégia é emprestado do jargão militar. Ele originalmente referia...
Alexa, cala a boca.
De acordo com a Wikipédia,
cala a boca.
Estratégia é uma categoria de...
Para, por favor.
Bom, já tá bom, tá maneiro. Então, então nessa estratégia engloba tudo que você tem que usar a sua cabeça mesmo pra... Não é habilidade motora, né? Tem que usar a cabeça e estratégia.
Vamos colocar, pra explicar, vamos colocar então os jogos de estratégia mesmo, que são classificados assim, e os jogos de trading card games, né? Os jogos de...
Ele entra junto, né? Que tava dizendo ali, né? A estratégia? Foi isso? Tá escrito aí? Estratégia?
O quê?
Escrito carta também, que é estratégia?
Não, aqui são o que a habilidade dos jogadores de tomar decisões estratégicas supera a sorte como fator de
determinação. Não, mas tá jogo de tabuleiro, carta...
Ah, sim, aqui tem.
Ah, então, três card game é estratégia também, pô. Estratégia. Eu vou escolher, então, o meu primeiro jogo. O jogo que eu escolhi pra essa lista, que é o jogo que você tem que jogar, assim, top do tops, não sei, talvez. Não, cara, talvez não. Foi Civilization 6. Civilization 6 não é só o melhor Civilization, como é um dos melhores jogos de estratégia de todos os tempos. Bom pra cacete, horas e horas. É fora que, tipo assim, cada partida você demora uns 4 dias na partida. Não sei vocês, né? Mas eu demoro pra caralho. Então, tipo assim, às vezes você joga uma partida, só cansa e prepara, sabe? É muito complexo, tem várias formas de vencer. Já, isso é uma coisa que o Civilization sempre trouxe, mais de uma forma de vencer, mas esse trouxe muito mais, tipo, de cultura, de fé, de turismo. É tipo, o Brasil, ele é bom, porque ele tem parada boa de turismo, tá ligado? Então, muito maneiro, maneiro já com o Dom Pedro II. Então, fica aí, eu acho que é um jogo essencial de estratégia, porque quem gosta do gênero de estratégia é Civilization 6. Tem vários outros aí muito bons, mas esse foi o meu escolhido.
Um jogo de estratégia que eu me lembro de eu jogar bastante, na verdade ele é um jogo que ele é meio que um gênero de jogos dentro dos jogos de estratégia, que são os jogos que são no estilo do Commandos. Lembram do Commandos? Commandos, Desperados?
Sim, isso é estratégia. É.
São jogos de turn action, né, que eles falam, e eles são jogos sensacionais, de você definir estratégias com personagens que têm habilidades diferentes para poder se livrar de uma situação. O Commandos ele tem uma pegada militar. Tem alguns outros jogos também desse estilo. E, cara, são assim, cenários muito legais, sem fato de você ter que explorar as habilidades dos seus personagens e eles morrerem e você ter que pegar outro personagem com uma habilidade totalmente diferente e botar no lugar dele. É incrível, faz o jogo ficar muito abrangente. E eu acho que, tipo assim, todo mundo tinha que dar uma chance pra esse estilo de jogos, e principalmente o meu favorito, que é o Commandos. Que foi o primeiro que eu joguei
clássico, que eu acho é um clássico, né? Não posso dizer que se ele foi o inventor desse estilo de stunt action, né? Não sei, você
era falou. Isso.
Uhum. É um, agora tem um monte, cara. Tem muito jogo assim. Mas ele é um dos primeiros, cara. Com certeza. Ele é um dos primeiros, e se for na minha cabeça lembrar, assim, ele é o primeiro. É muito maneiro, era um jogão mesmo.
Foi o que eu mais joguei de estratégia, cara. Eu joguei muito jogo. Eu zerei ele na época do PlayStation 1. E depois ele ganhou um remake, assim. É, acho que foi ali em 2005, 2000 e... Na verdade, o remake dele é em 2000 e... É mais pra... É 2015, cara, que é o remake. Olha só, 2005 não, 2015. Que é o Final Fantasy Tactics, cara. Final Fantasy, ele, pô, é uma franquia já renomada. Todo mundo já conhece Final Fantasy. Existe do 1 ao 16, né? Vai sair o 16 agora, se não me engano. E ainda existe os subgêneros do Final Fantasy, né? Porque tem uns de ação, uns mais... Até de luta, cara, que é o Egés, que eu já vi. Tem o... Uhum. Dissidia também, se não me engano. E aí tem o Tactics. E ele saiu tanto pra PlayStation 1, depois ele saiu pra Game Boy. Porque o Game Boy tem uma pegada mais infantil, então eu não curti tanto. Mas esse do PlayStation 1, que é de 97, depois teve o remake, cara, ele é muito bom, porque ele é bem adulto, cara. É um jogo muito adulto. E ele é de estratégia
ele
também.
Ele é bom, né, cara? Não envelhece
ele
mal,
é
né?
Muito bom. Ele é muito bom. A história dele é muito boa. A história te prende. E o final é incrível, assim, muito bom. Não vou dar spoiler, mas é muito bom. Jogue, né? Joga esse jogo, cara, que é muito bom mesmo, assim, recomendo. O Final Fantasy Tactics. War of Lions, né? Que é o remake. Você pode jogar o remake no PSP.
É, War of the Lions, né? Que é o isso, remake, isso.
É muito, muito bom. Mas se você puder jogar, joga do PlayStation 1 mesmo. Tem um PlayStation 1 aí, ou uma era. Qualquer computadorzinho, né?
Hoje em dia você consegue jogar no celular. Tem nas plataformas de vendas do celular e já tem. No Android
já
do,
tem. Só que já o tem. Oficial é caro, a gente fala.
É, sim. Acho que R$80, cara.
Vamos ser sinceros aqui, o original é caro, mas, sabe...
O jogo é bom, o jogo é bom, cara, pode ir, sem dúvida, a história é muito boa e o estilo do jogo é muito bom. Tá começando na estratégia, é um jogo bom pra se iniciar.
É, ele é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu sempre fico na dúvida também, realmente, se ele é um dos melhores RPGs, inclusive, que eu joguei, sabe? E é um dos melhores estratégias também, inclusive. Então, tipo assim, porque ele é muito bom.
Ele usa elementos de RPG, né?
É.
Um Final
Fantasy. Né?
Um Final Fantasy Tactics que é muito subestimado é o Advanced, que é o do Game Boy Advance.
É o que o Rafa falou, eu também não. Eu também não. Não é que ele não seja ruim, mas ele é bem mais infantil a pegada, né? Aí, sei lá. Menções honrosas?
É que a gente não falou nada de card game. Tem o Yu-Gi-Oh, né, cara? Qualquer Yu-Gi-Oh pra todos os videogames,
tem
né?
Tem vários bons, né?
Todos, é. São Play vários 1, muito bons mesmo.
Play 2, tem o GX também de Game Boy, é muito bom. Nessa pegada Final Fantasy, tem o Fire Emblem, principalmente o Path of Radiance, que é maravilhoso, mas tem outros muito bons, assim. Tem muito jogo nesse estilo muito bom.
Warcraft, né, cara? O Warcraft, o primeiro.
Warcraft.
O 1 e 2 ali, né?
O 3, cara, né? Pô, 3 também. Age of Empires, então tem muito jogo aí bom. Age of Empires, porra, 2, principalmente, 2 e o 3. Mas mais o 2, vale a pena pra caramba pra vocês jogarem aí. E tá pra sair o 4, né?
Muito
legal. Quem jogava no PlayStation 1, cara, que era muito bom também, qual era o nome daquele?
Brigandine.
Esse é Divergente, né? Esse é jogo escondido, né?
Esse daí é escondido pra caramba. Esse daí é, porra, só...
Pô, eu vou te falar, jogaço...
A gente conhece, cara,
vou te falar, jogaço de estratégia também que tá passando em branco aí, que a gente jogou muito no Play 1, foi o Worms, tá? O Worms é um jogaço de estratégia.
É,
o Worms
é
Armageddon, um jogaço de estratégia.
Vai, João, então puxa aí, FPS, aí você entende muito bem.
Cara, FPS, eu vou falar o jogo que revolucionou a minha forma de jogar FPS, o jogo que... É, eu entendo que ele não é o jogo mais importante desse tipo de jogo hoje em dia, mas ele é um jogo que tem uma importância gigante na história dos FPS, que é PlayerUnknown's Battlegrounds, o famoso PUBGzinho, mané. O jogo é fantástico, acho que todo mundo tinha que dar uma experimentada no jogo. Hoje em dia ele tá meio morto, né? A gente não pode negar, mas fazer o quê? O que eu gosto no PUBG em relação aos outros jogos, por exemplo, hoje eu jogo muito Warzone, todo mundo sabe, mas, pô, a gente tem aí vários outros FPS hoje em dia que são os Battle Royale, né, que eles estão, pô, em alto. Então toda tem um, aí tem Free Fire, tem Warzone, tem Fortnite, tem mais o quê, Diogo? Me ajuda aí. Tem bastante coisa, né? Tá saindo o novo Battlefield agora, que também vai vir com o modo... Tem tudo aí, né? Mas uma coisa que eu gosto muito do PUBG e que ele diferencia muito desses outros jogos é que ele é muito mais estratégico do que trocação de bala o tempo inteiro.
Mais sobrevivência também, isso eu acho
muito
maneiro.
É, ele tem um fator de posicionamento, de rotações que você tem que fazer no mapa, de leitura de como que tá, como é que o jogo tá fluindo.
É o oposto de Fortnite
e vai te fazer, né, ser muito mais eficiente do que simplesmente um cara que é bom de acertar bala, sabe? Lógico que tem as partes que você tem que ser bom, mas, cara, a skill do cara de trocação de bala ali, ela pode ser contornada de outras situações estratégicas, sabe? Por exemplo, uma parada que eu admiro muito no PUBG, a granada de fumaça é extremamente importante você ter no PUBG. Então, tipo assim, pra você ver, é uma parada totalmente estratégica. Então é um jogo que eu acho que vale a pena. Pô, eu jogo mobile, é fantástico também, jogo muito bem feito. É, tudo muito bom no jogo. Tem seus probleminhas? Tem, mas é excelente.
Cara, FPS é o tipo de jogo que eu menos jogo. Jogo muito pouco. Deixa eu falar assim, quando o João ia lá em casa, assim, que era uma época que tinha Xbox 360, jogava o Call of Duty, né? Jogava assim, local mesmo, o Xbox 360 tinha 4 controles, assim, jogava tela dividida. Eu joguei a época que eu joguei. E na verdade, eu não jogo porque eu também sou bem ruim, cara. Eu sempre perdi nesses jogos, sempre. E aí, parafraseando o nome de um filme, 07, sem tempo pra morrer. Eu não tenho tempo pra morrer no FPS hoje em dia. Mas 07 talvez seja, pra mim, o melhor FPS que eu joguei. É o GoldenEye de 64. O jogo mais divertido que eu joguei, cara. Caraca, cara, era muito divertido, porque... Ah, o cara era mais fraco, igual um como eu. Ele é mais ruim. Ele é pior. Você tinha um jeito de dar uma equilibrada nisso, botando a arma laser. O cara tentava achar, ou aquela bazuca, o cara tentava achar e matava com um tiro só. E os personagens eram muito maneiros, cara. E dentro daquela época, quando a gente saía de ali de um Super Nintendo e chegava e via aquilo no 64, a gente ficava, nossa, coisa incrível, que perfeição. Chegaram no auge do videogame. E o GoldenEye marcou muito, cara, de juntar a galera. Era na casa do Diogo mesmo, e a gente pegava e ia pra casa de alguém pra jogar. E aí ele marcou muito isso em mim, assim, de galerão jogando, de fora, morreu, sai, passa a vez. E aí eu, cara, dê uma chance, jogue 17 GoldenEye, qualquer computador hoje roda 64. Se você puder comprar um 64, 64 hoje tá R$200, acha ele no LX da vida aí no Mercado Livre. E é legal, um videogame muito legal pra você ter 17 GoldenEye, fica a minha dica.
Isso aí, pô, eu escolhi esse, cara, eu escolhi esse pra história porque... Ele foi impactante na minha vida e tal. Bom, o Rafael escolheu, não tenho mais o que fazer, né? Vou ter que escolher outro. E eu já tenho um. Eu pensei em dois, na verdade. Pensei em um, assim, mais no caso de, porra, o que foi na minha história e tal. E o outro eu pensei, tipo, no que eu acho realmente melhor, cara. Eu fiquei nessa dúvida. Se fosse mais a minha história, eu escolher um jogo lá de PlayStation 1. Primeiro Medal of Honor. Então, eu, na verdade, eu vou escolher, cara, o primeiro Call of Duty, depois de muito tempo que ele ficou parado. Tipo assim, não ficou parado, ele ficou muito estranho, né? E aí ele lançou o Call of Duty 4, que é o Modern Warfare. O primeiro Modern Warfare, que agora teve remake, né?
É, nossa, é fantástico esse jogo, cara.
Esse primeiro jogo, por que eu tenho que colocar ele? Pra não ser injusto, assim. Eu poderia ter colocado o outro também. Black é muito bom, né?
Black é muito bom.
Mas, cara, velho, esse jogo ele é tão cinemático. Ele parece um filme. Então tem várias cenas fodas, assim. E ele é o primeiro, eu acho, a fazer isso bem, assim, dessa forma. Impactou muito. Impactou tanto que ele teve remake. Teve outros dois, Modern Warfare, e influenciou todo o Call of Duty depois. Que antes vinha nessa coisa de Primeira e Segunda Guerra, né? E aí foi guerras modernas e etc. E nós temos vários. Então, tipo assim, esse jogo é excelente. Porra, várias cenas fodas pra caralho. Então, vale a pena jogar. Se você quiser jogar, é um dos melhores jogos que você pode jogar de FPS, na minha opinião. Pessoas honrosas!
Pessoas honrosas! Posso começar?
O Black, ele tinha uma coisa que ele iniciou ali, que você podia destruir o cenário, assim. Isso era muito maneiro. E usar o cenário contra os inimigos, isso era muito maneiro no Black, cara. O Black foi visor também. Tudo depois foi usado, muitas coisas foram usadas depois.
Então, o Black, jogo. Ele não me pega tanto, porque eu nunca tive Play 2, né? Eu pulei o Play 2.
Ah, eu joguei muito lá na lojinha dos Black, pô.
Então...
Jogou Black na loja dos Black?
Eu não jogava Black porque, sei lá, eu não jogava, não me chamava atenção. Na época eu não era dos FPS ainda, sabe? Então, tipo assim, o jogo não me pega tanto, mané. Mas um jogo que me pega muito, muito, muito mesmo é o Medal of Honor, o Europa Assault, que a gente jogava muito no Diogo.
A gente jogava,
as pessoas,
né?
É. Outro jogo também que me pega muito, Siphon Filter. De Play 1.
Level Filter, ô...
É no FPS, é?
Ah, não sei, cara. Pô, pior que não sei.
Mas ele entra, tipo, na classe de tiros aí, né? Que a gente pode botar junto aí, né?
Entra na casa de tiros.
Sim, é FPS.
Era, o Siphon Filter era bom, cara. Bom.
Pô, até hoje a galera pede, né?
O CS, né, cara, também.
Esses daí são jogos que a gente não precisa falar, né? Tipo, Battlefield, que são jogos muito bons, né?
É. Aquele que... Half-Life, né?
Ó, oh, Half-Life o também.
Saiu dele. Esse é um mod dele, né?
O mod dele.
É, ele virou um mod. Ele era um mod do CS. Pô, e ele é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos de tiro aí, né, cara?
É.
Todo mundo esperando o Half-Life 3 até agora. Valve, solta o Half-Life 3 pra gente.
Nunca vai soltar. Vai ser comprada e depois vão fazer. É, Rafael, próximo gênero, aventura barra ação 3D.
Cara, aventura barra ação 3D, eu vou no óbvio. Cara, em 2005 lançou um jogo que ele misturava um pouco de Devil May Cry, um pouco de Prince of Persia, e levava isso a outro nível, cara, que é o God of War. God of War, cara, é muito maneiro. Cara, que eu, e quando lançou, eu lembro de ter o nosso amigo Pedro, que hoje tem até uma cachaçaria, jogando, e eu ficava assim, caraca.
Rapaz.
Que jogo incrível, cara. Caraca, e o jogo, ele veio com uma pegada muito maneira mesmo, assim, tem aquela parada mitológica ali, uma história muito maneira, toda aquela violência e toda aquela parada mais de 18 anos mesmo, porque inclui, né, o sexo, inclui muito sangue, decepção, arranca membros e assim, aquela violência muito alta. E o jogo é incrível, cara, o jogo é muito bom. É claro, você vai falar, realmente, ele jogou muita coisa ali do Devil May Cry, que já existia antes, ou do próprio que eu falei aqui, do Prince of Persia, muita coisa ali já tinha antes, mas ele levou a um novo nível, assim, ele levou a um nível, ele foi o divisor de águas ali depois, no hack and slash, né, no aventuração. Depois disso, todos os jogos queriam imitar o God of War. Eles que os outros fossem esquecidos, né, tanto depois como quando voltou Devil May Cry, ele já colocou coisas do God of War, entendeu? E o jogo é muito bom. E aí, tanto um, que... E aí tem o dois, assim, ele não se perde, né? A história é boa, vai continuando ali, dois... E o três. Muito bom. Os do PSP também são muito bons, que eu zerei também. Eu não zerei aqueles que tem um que o Ascension, eu acho que é um pouco por fora. E esse do PlayStation 4, eu tô esperando pra zerar, vai sair o novo agora. Mas o God of War é muito bom. E, caraca, aventura, ação 3D... Se não jogou God of War, cara, tá perdendo, porque God of War é muito bom. Eu demorei em jogar, eu vi o Pedro jogando, eu não tinha videogame na época, e agora, sabe, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu comprei o PlayStation 2, e aí joguei, o 1, 2, o 3, aí eu tinha o PlayStation 3, joguei o 3, joguei todos os jogos, porque já tinha, então eu joguei todos mesmo, joguei todos, vocês fora total completo, e é muito bom, o jogo é muito bom. Quebrar a cara daqueles deuses é muito maneiro.
E você, Diogo? Qual que
eu,
você...
Eu, cara, vou escolher um jogo recente que, porra, com certeza ele tá na lista dos melhores jogos de todos os tempos. Fora fantástico, que é The Last of Us 2. Cara, a galera muito baba muito ovo do 1. E eu sempre apontei defeitos no 1. Um é muito bom. Eu apontei vários defeitos, eu sempre falei. E eu falo isso há anos. Tá gravado no 7 Letras que eu participei lá, tá lá. Last of Us 1, tá lá, eu falando esses defeitos antes de sair o 2. Falei, pô, por que eu não acho o melhor jogo? É um jogo muito bom, por que eu não acho tudo isso? Tem muito jogo melhor. Pá, 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 por isso aqui, ó. Cara, é que eles me escutaram, velho. Eles melhoraram todos os pontos que eu falei que eram ruins, cara. Sério, não é zoeira. Tudo que eu falei que era ruim, de às vezes tá muito preso, às vezes você não tem uma liberdade, a inteligência artificial, o que que tava errado na inteligência artificial, tanto do companheiro quanto dos inimigos. Eu falei o que poderia fazer e eles fizeram isso, cara. E além disso, a história vai num nível absurdamente além, que é melhor que muito filme, melhor que muita série. Então, tipo assim, seria injusto da minha parte, tem muito jogo bom, mas seria injusto da minha parte deixar de falar desse jogo, que, porra, cara, ele é uma obra de arte em todos os sentidos. The Last of Us 2, aí minha recomendação para a lista dos melhores jogos para vocês jogarem, e é isso.
Cara, então, eu sabia que vocês iam puxar pelos clássicos, então eu já quero começar fazendo minhas ressalvas aqui, jogando os panos quentes em cima das coisas que eu vou falar. Vão ficar muitos jogos aí que a gente não vai citar, tá? Por exemplo, GTA poderia ser uma escolha óbvia, mas ele não vai ser. Pô, GTA é um jogo fantástico, eu não sou tão fã da série, não é um jogo que me atrai tanto, eu gosto de jogar e tal, mas é um jogo muito rápido de GTA. Cara, um jogo que eu gosto muito de recomendar para as pessoas, que eu acho sensacional, que eu acho que todo mundo tinha que jogar, até porque ele é diferente de tudo que a gente joga em alguma outra coisa. Tudo, tipo, ele é uma experiência muito única. Sniper Elite. Sniper Elite tem jogos incríveis, a série. Ele flerta com todos esses estilos que a gente já falou, né? Ele é muito estratégia, tem FPS... Tem ação, tem, ele é todo, o jogo, tipo, praticamente, os cenários são meio sandbox, né? Você pode passear por todo o cenário ali, ele não tem tudo aberto em si, porque é uma missão em um ambiente pré-determinado ali, né? Você não pode sair daquela área, mas ali dentro ali você tem controle total das situações. Então, cara, é um jogo fenomenal.
Show de bola.
São as horrorosas, cara. Tem os jogos, assim, que é mais pra criança, que são muito legais, que é a série Lego. Muito legal.
Bem legal. Crash, bem,
foi relançado os 3 agora e saiu o 4. É muito legal.
É que o Crash, ele pode entrar em plataforma 3D, né?
Então, é por isso que eu parei de falar, exatamente.
Segue uma linha
reta. Eu tava
reta,
falando já de GTA, e na próxima categoria a gente pode ter GTA aí como indicação.
Essas coisas não,
porque esse de aventura, então 3D, então beleza, então já o plataforma entraria esse, então vai ser até esse que eu vou escolher. Então, mas o Red Dead Redemption, que não entrou, com 1 e 2, que são
tão... Sim, Red Dead, pô,
aí eu botei o
Red Jack Dead Chan Red Adventures.
Jack Chan Adventures.
PlayStation. Stuntmaster.
Stuntmaster.
Stuntmaster, isso aí. Porra, esse jogo é bom pra cacete, meu irmão.
Jack Chan Stuntmaster. Esse jogo é muito maneiro mesmo.
Cara, então, tipo assim, teria... A gente tem uma lista dos gêneros aqui, a gente tá seguindo ela. Então, não necessariamente é uma lista muito fiel, assim, porque a gente nem sabe se tudo é gênero. Inclusive, tá aqui sandbox ou mundo aberto. Mas vamos falar, porque tá na lista, então. Vamos falar mais rápido e é isso aí. Cara, eu vou escolher como melhor jogo de sandbox, mundo aberto... Cara, eu tô muito na dúvida. Vou falar as minhas dúvidas, que já fica já pra menção honrosa você saber minhas dúvidas. E é The Witcher 3, Skyrim, Fallout e Zelda Breath of the Wild. Essas são minhas dúvidas. A minha estão tudo no mesmo nível de excelência. Eu vou escolher o que me pegou mais pro coração, e foi Fallout 4. Pegou mais que os outros, assim, pô, The Witcher ali, pô, não sei o que lá. Skyrim foi foda na época, mas acho que Fallout, porra, pegou mais. Então, é minha escolha. Tem vários problemas, como sempre, Bethesda. Mas é um jogo muito complexo, muita coisa e muito detalhezinho desse mundo gigantesco. Se você olhar os mapas, cara, tem uma comparação de mapa de jogos de mundo aberto, você vê que do Fallout 4 é um dos maiores, é absurdamente gigante. Então, se você gosta dessa experiência, Fallout 4 é um jogo essencial.
Cara, então, eu tinha separado... O Diogo falou praticamente todos os jogos que eu tinha botado aqui na minha lista pra citar.
Que esses, né, são fodas. Eu falei, tava na dúvida cruel, cara.
Então, mas eu acho que o jogo que... vale a pena a gente citar, não só por ele em si, mas por ele carregar uma franquia que é sensacional, é o Breath of the Wild, né? Zelda Breath of the Wild. O jogo... Ele, assim... É muito difícil a gente conseguir citar um jogo... que conseguiu passar de evoluir com a tecnologia que estava sendo proposta no momento tão bem quanto Zelda foi pro Breath of the Wild, sabe? A transição do estilo de Zelda antigos, ilimitados ali, o que é o Breath of the Wild, foi muito suave. E, pô, culminou num dos jogos que, pô, talvez seja um dos melhores de todos os tempos, sabe? O jogo é sensacional, o jogo é lindo, o jogo é fantástico, a jogabilidade é muito boa, o jogo é viciante, aquele jogo é sensacional.
Inclusive, tem ele aqui. Eu não comecei a jogar ainda. Não joguei. Mas é muito bom. O Metacritic, né? Ele é um dos maiores... Acho que é o maior jogo do Metacritic, eu acho.
Pô, com certeza. Mas é um dos melhores jogos de todos os tempos. Isso não tem como. Isso daí, sem dúvidas.
Ah, cara, então eu vou naquele que eu citei lá atrás, no Emerson Rosa, que é o Red Dead Redemption. Eu vou no 1, porque o 2 eu joguei, mas não zerei. Então, não posso falar. Mas o 1 eu joguei... Eu fiz 90% dos jogos. Caraca, eu joguei muito.
Caraca.
No final, eu sabia o final. Como eu já tinha tomado spoiler, né? Quando eu joguei, todo mundo já tinha zerado, eu sabia o final. Então, antes de eu ir pra última missão, eu não queria que aquele final acontecesse. Eu comecei a fazer tudo, cara. Tudo a missão secundária, tudo. Caçador, de caça-tesouro, tudo, cara. Eu fiz perto do máximo do jogo. Naquela época, acho que não tinha essa parada de... Na verdade, no Xbox até tem platinar, eu consegui 1000, né? Eu cheguei perto de platinar. Não é porque eu não usava pela internet, né? Mas eu cheguei longe, bem, cara. Tipo, de muito, muito do jogo. E o jogo é muito bom. É um jogo de você sentar ali na mesa, perder horas jogando pôquer, cara. Tipo, vai jogar pôquer, cara. E tipo assim, um jogo que você... Ah, tô meio que estressado. Você entra, joga um pouco, assim. E estressa. É um jogo que eu joguei muito, muito. Tem boatos que ele pode ser remasterizado e lançado agora nessa nova geração. Seria uma coisa muito legal, cara, porque é um jogo muito bom. O 2 também é muito bom.
Ô, Rafael, só te interrompendo rapidinho. O jogo melhor avaliado no Metacritic é o Zelda, mas é o Ocarina of Time.
Nota 99. Tem essa também. É bom que isso daí já fica menção rosa também, que ele pode ser um pouco de mundo aberto, ele pode ser um pouco de aventura, ação 3D também. É um jogo que
isso.
Tem que ser menção rosa.
E lembrando que ele é de 98, tá?
Cara, inclusive, eu tô jogando agora. Eu nunca zerei e eu tô jogando agora.
Merece,
falar que jogo foda. Difícil, cara. Caraca.
Difícil pra caralho. O tempo da água era foda, meu irmão.
Eles pioraram, eles melhoraram agora, o tempo da água ficou mais fácil.
Ficou muito mais fácil.
Eles deram uma facilidade.
Ficou muito mais fácil. Depois do remake, que eu zerei ele o normal, aí zerei ele o do 3DS e zerei ele do GameCube também. Eu zerei ele 3, não, 3, mas é a mesma coisa. O do 3 do GameCube e do 3DS é a mesma coisa. Mas, pô, ele ficou muito mais fácil o tempo da água, era muito difícil no 64, cara.
É muito difícil. Impossível. Só que o jogo é difícil, cara, porque ele tipo assim, ele te dá uma dica, assim, meio que assim, se vira, filho, vai. E aí você perde muito tempo, assim, se você não quiser pegar um detonado e certo, você perde muito tempo tentando achar onde tem que ir. É maneiro, mas ao mesmo tempo, você acostumou com os joguinhos de hoje que... meio que te fala onde tem que ir, cara, você fica meio frustrado às vezes. Acho que... Caraca, onde tem que ir? Você tá perdidaço, ninguém te dá dica nem nada, se vira, filho, vai.
Agora você imagina jogar isso, Rafael, quando você era adolescente e a única coisa que fala é a nave falando, hey, eu acho que você tem que fazer isso. E você não sabia de porra nenhuma. Caraca,
tá com inglês, né?
Quanto que eu andei à toa nesse jogo.
E o pior, porque tipo assim, num jogo de RPG comum, você andar à toa pra você tá matando bichinho, você tá ganhando nível.
Você tá andando à toa. É só isso mesmo. Gênero puzzle.
Cara, gênero puzzle, eu vou jogar aqui, já que a gente tá falando de Metacritic, vou ver aqui quanto que é a avaliação dele no Metacritic. Cara, é um dos jogos mais bem avaliados também no Metacritic, nota 95. É sensacional. Joguem pelo amor que vocês têm ao seu coração gamer. Portal 2. Cara. Portal é um jogo foda.
Eu esqueci que esse daí pode ser puzzle. Ele é puzzle totalmente.
Se você para pensar, ele também é?
Não, ele é puzzle. É, a maior parte da coisa dele
sim,
é
você quebra cabeça. Sim, é só os quebra-cabeça. Cara, sim. Não tem muito o que falar do jogo. É um jogo irado. Ele é desafiador. Ele é surpreendente por vários fatores, né? Hoje não tanto porque todo mundo fala bem do jogo, então você já vai com expectativa alta. Mas na época que ele foi lançado, a galera olhava muito os gráficos e... do jogo, ele parecia ser muito bobinho, muito, muito infantil, e o jogo, ele é muito foda. Ele tem um plot twist dentro da história, ele tem uma jogabilidade muito, muito boa, muito bem feita, o gráfico é muito bom, ele é desafiador. Cara, é sensacional. Só joga em Portal, joga um, joga o dois, eles são foda. Né? Fica aí de indicação pra quem nunca jogou.
Portal muito maneiro, joguei um, joguei o dois. Cara, pouco tempo atrás, eu encontrei um jogo que é um jogo, cara, simplesinho demais, assim. O jogo é todo em linha reta, assim, feito em linha reta, desenhos. Só que o jogo explodiu minha cabeça, cara. O jogo é muito bom. O jogo é Valiant Hearts. Né? Eu já joguei já com a DLC, que é The Great War.
Cara,
o jogo se passa na Primeira Guerra Mundial. E ele vai contando a história de quatro personagens nessa Primeira Guerra Mundial. O jogo é tudo em puzzle. Você tem que fazer sempre... resolver os puzzlezinhos que tem e passa a próxima fase. Sabe? Não tem combate, não tem nada. O jogo não mostra a violência, ele deixa ela implícita. Então, tipo assim, meu filho podia ficar olhando assim, eu jogar e tava tranquilo, sabe? Ele não entendia nada que tava acontecendo. O jogo é muito bom, cara. E no meio do jogo, você vai passando de quatro capítulos só, ele vai te mostrando cartas, que são cartas reais dos soldados da Primeira Guerra Mundial. E fatos que realmente aconteceram na Primeira Guerra Mundial. E você vai passando por aqueles fatos. Cara, o jogo é incrível. O final é meio emocionante. Você pega aquele personagem no final. Cai uma só os olhos. Cara, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Ele é todo de puzzle. Mas é muito bom. Cara, você espera... E é um jogo rápido. Você com, sei lá, 4 horinhas, 3, 4 horinhas, 5 horinhas no máximo de jogo. Você zera. Jogo muito legal, cara. E, sim, ele Eu não precisei, mas se você não estiver conseguindo resolver os puzzles, ele te ensina, ele te dá uma dica. Te dá duas dicas, depois te dá três dicas, até você conseguir. Mas...
Facilidade, antigamente não tinha isso não.
Mas eu não precisei usar mesmo as dicas de conseguir resolver e tal. Mas é bem legal, você tem que quebrar a cabeça pra entender. Cara, muito bom o jogo, deixo aqui, né, pra vocês. Valiant Hearts, joga. O jogo, ele existe, cara, pra tudo que é plataforma.
É pro celular, inclusive.
Existe pra celular, ele existe pra PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One. Cara, é um jogo muito bom. Se você tiver a oportunidade, jogue. Fininho, rapidinho, famoso. Passar um tempo.
Show. Cara, eu até tava criticando essa categoria, né? Mas aí já falou, eu pensei em um aqui, uma ajudinha do Google, porque eu não lembrava que era isso, mas... Este jogo é muito foda. Return of Obra Dinn. Cara, é um jogo do cara que fez Papers, Please, pra você ver que é muito diferente. É um jogo tudo em preto e branco, emulando um computador antigo, sabe? E você é um cara que é um investigador, aparece um navio que todo mundo morreu, e você é um cara do seguro até, inclusive. E você tem que descobrir por que as pessoas morreram. E aí você vai nesse navio, só que você tem meio que um poderzinho. Se você encostar nos cadáveres, você vê, tipo assim, uma foto, uma imagem de como a pessoa morreu. E aí você tem que começar a adivinhar quem é a pessoa e como ela morreu. E aí tem, sei lá...
Você assim... lembra que você falou que eu tava jogando esse jogo?
É, eu acho que eu falei ele até no outro episódio. Cara, zerei, mas eu ultrapassei. Porque eu joguei ele, eu terminei uma vez e eu não consegui descobrir todo mundo. Eu terminei sem descobrir todo mundo. E aí dá um final legal. Aí eu falei, porra, eu quero descobrir todo mundo sobre o meu final. Aí eu fui lá e fiz um... Olhei na internet como é que era e fiz o final. Sim, tá errado, tô recomendando o jogo que eu ultrapassei. Mas não faça isso, joga esse jogo mesmo você não conseguindo todo mundo. É maneiro, porque, cara, é muito louco você ter que descobrir. Porque, tipo assim, ah, fulano tem sotaque. Ah, fulano tem uma tatuagem, aí o outro não sei o que lá. E você, pra você chutar, você tem que chutar de 3 em 3, cara. Então você não pode chutar um só, sabe? Porque senão seria muito fácil. Ele vale a pena porque ele é muito diferente. Então o Return of Obra Dinn pra PC, bem pequeno, bem rápido, baratinho, vale a pena.
Cara, missão honrosa... Deixa eu deixar um aqui. O Brasil tem crescido muito, cara, de games, assim, produção de games. E tem um, cara, que é brasileiro. A gente podia deixar embora vários jogos brasileiros. O Horizon Chase, o Dandara, o Dodgeball Academy agora, que é bem legal. É de muitos jogos brasileiros maneiros, cara. E esse jogo é da Estúdio Cafundó. Lá eu almocei lá no domingo. Restaurante Cafundó, que aqui tem aqui no Piraí, aqui perto. Mas o jogo, cara, é o Tetragon. É um jogo brasileiro, se você puder jogar, né? Tetragon. É todo de puzzle, você vai girando, assim, pra passar as fases. Muito legal o jogo. Eu tenho ele aqui no Switch. É um jogo baratinho, você consegue achar ele barato. Mas é muito legal, cara. Um jogo muito legal.
Vamos ver. Ele custa exatamente 28 belengos e 99 centavos.
Baratinho. É um jogo legal. Passatempo bem legal.
A pena, galerinha.
Eu só queria deixar aqui um jogo registrado que, e até convidar vocês pra jogar. O Pico Park, é o nome do jogo, tá? Pico Park. Custa R$10 na Steam. É um jogo de estratégia que você joga com seus amigos. Que é muito foda. Muito maneiro. Muito maneiro. Ele é naquele pique de Human Fall Flat, sabe? Que você tem que ficar um ajudando o outro e tal. E você joga com vários amigos, ele é multiplayer muito, muito legal. Pico Park, depois vocês procuram, que vale muito a pena.
Sobrou pra mim agora corrida. Cara, e corrida, poucos jogos bons. Se falar a verdade, corrida são muito poucos jogos bons. Eu poderia ir no certo, seria o Need for Speed Underground 2. O jogo é muito bom.
Esse daí é o melhor de todos, com certeza.
Cara, até então eu fiquei órfão de jogos de corrida até chegar no Xbox e jogar Forza Horizon.
Forza.
Cara, Forza Horizon é mais. Forza Horizon é muito bom. Eu zerei o 1, zerei o 2 e estou zerando o 3. Forza Horizon é, cara, é perfeito, cara. É assim, ele pega tudo que o Need for Speed tinha de bom e melhora, cara. E joga assim, num outro patamar mesmo. Hoje, desculpe a Sony, mas a Sony não tem como bater de frente. Forza é. A franquia Forza, ela tem a Motorsport que. Ele é mais simulador, e a Horizon é mais arcade mesmo, é mais brincar. Você tem um... Todos eles, né, são em países diferentes. E você tem ali, você tem que... Você tem um festival, e aí então é permitido correr, e tem tudo o porquê daquele festival. É bem legal, o jogo é muito bom, bem divertido. E a imagem, ele é muito bonito mesmo. Xbox One, ele é muito bonito. Imagina, você não jogou, tem um Xbox aí, 360, ou One, certo? Jogue Forza Horizon. Desde que você não goste de jogo de carro, cara, jogue, é muito bom.
Mas eu tenho no PC também, então só pra lembrar pra galera aí.
Cara, eu o Rafa falou que não tem muito, apesar de eu não gostar muito de jogo de corrida também. Cara, fiquei lembrando assim, tem muito jogo maneiro de
tem
corrida.
Tem muito jogo maneiro de corrida,
muito.
Cara.
Muito!
Muito jogo maneiro de corrida.
Não precisa
pô,
ser...
tem, ó, só pra falar um aqui de cara que o Diogo vai escolher, Mario Kart. Mario Kart
é o então, jogo. Então, é, eu escolhi esse também. Eu escolhi, tipo assim, igual eu falei, o Rafael falou, pô, e no certo, Need for Speed Underground 2 talvez seja o melhor de corrida, assim. Vários outros com porradaria, né? Road Rash, ou Crash, não sei o que lá. Aquele Mice Bar, como é que é? Bike Mar, sei lá. Aquele dos ratinhos de moto.
Uh-huh, esse mesmo.
Pô, que também isso é muito bom, sei lá. Mas Mario Kart, no geral, ele é foda. Ele tá aí desde o Super Nintendo, que era zoadaço, entre aspas. O Nintendo 64 tem gente que critica e fala que ele não é um jogo de corrida, porque também é zoado. E tá aí até hoje, e aí vem com Mario Karts novos, incríveis. E eu vou falar especificamente do Mario Kart 8, que é foda pra caralho. Então, tipo assim, cara, não tem como. Ele é relevante até hoje. Ele é um jogo bom pra jogar com os amigos. E o 8 é fenomenal. É, tipo assim, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Então não tem como escolher outro jogo, na minha opinião, de corrida. Se fosse pra jogar, pra você recomendar um jogo pra você jogar, Mario Kart 8. É isso.
Cara, sobrou aqui pra mim, então, falar de Need for Speed, é isso?
Sim. Todo mundo falou, poderia falar do Need for Speed.
Isso aí, eu vou falar de várias coisas aqui, ó. A gente tem Gran Turismo, jogaço de carro, muito maneiro.
Ah, morreu ali, né, no 6, né, cara?
Morreu muito, né, cara?
Pô, morreu muito, cara, mas assim, ainda vale muito a pena jogar os primeiros. Cara, um jogo que pouca gente dá valor e que eles sempre são muito bons pra quem gosta, pra quem é apaixonado, são os jogos da Fórmula 1, cara. Os jogos da Fórmula 1, eles têm os simuladores de carreira que são fantásticos. De você começar nas equipes fodidas e você ir galgando seu espacinho ali, é bem maneiro também. Mas, cara, é impossível não falar de jogo de carro aqui e não falar de Need for Speed, cara. É, Need for Speed Underground 2, Need for Speed Most Wanted, que é um jogaço. Assim, não tem como, cara. Pra mim, é a melhor série de jogos de corrida de todos os tempos, assim. Aqui tem mais jogos melhores, sabe? Tem mais jogos bons.
Esta crítica fala mal, mas é legal.
Pô, é, cara. É, tem muito isso. É porque o jogo... Pô, o jogo de corrida, querendo ou não, ele fica preso, né? Pode ser meio repetitivo e tudo mais. Mas, pô, os Need for Speed, eles botaram umas ferramentas que são coisas pequenas que mudam muito a gameplay, sabe? Dá uma renovada muito boa na gameplay. Então fica aí as dicas do Need for Speed.
O Need for Speed, pra mim, depois, assim, do Carbon, Monster Hunter, mesmo esses aí, os novos, por exemplo, ele continuou mais do mesmo, igual, assim, a parada da polícia. Era muito legal lá no Need for Speed Underground 2, cara, mas pra hoje é um
saco, isso
cara,
também,
sabe?
Cara.
É a mesma coisa, você tá jogando o mesmo jogo sempre, entendeu? Mas esses
jogos,
como você falou,
Speed
são
top mesmo.
Jogo
no Need for Speed,
né?
Underground 2, acho que nem tinha polícia, cara. No que tinha polícia era no
acho
Motion Wanted.
Não, não,
era Wanted. No Motion Wanted que tinha polícia.
Mas sei lá, cara. Eu também senti muito isso, cara. Porque, tipo, o Underground 2 ele foi muito diferente.
Mas ainda assim, o Underground 2, o Most Wanted e o Carbon.
Eles são bons. Eles
são jogos
são
muito
bons.
São jogos muito bons.
São bons.
PlayStation 2, cara, é o melhor videogame de todos os tempos, né, cara? Ele teve muito jogo bom.
Teve muito jogo bom. Cara, mas a parada também do PlayStation 2 é que ele durou muito tempo, né? Então,
durou.
Ele, muito tempo lançando jogo pra ele, né? Então, tipo, muito jogo.
Esportes,
cara. Jogos de esporte, cara, são uma parada muito particular, né? Porque você tem que gostar do esporte pra jogar. Então eu decidi escolher pra mim, assim, um jogo que você não precisa ser tão fã do esporte pra você se divertir jogando. Porque, pô, seria muito fácil eu vir aqui falar de FIFA, falar de 2K, sabe? Porque são jogos consagradões e, tipo assim, quem gosta mesmo gosta e vai jogar. Mas um jogo que eu sempre indico pra galera jogar são os jogos de golfe. Pô, os golpes do Wii, que você joga com os motions, né? Então, pô, são fodas, cara. Você se diverte pra cacete jogando com seus amigos. Então, cara, os jogos de golfe, os jogos de tênis, eles são muito irados, principalmente se você conseguir jogar com sensores de movimento. Jogo que vem com Wii, cara, o Resort, ele tem um jogo de golfe que é incrível, pô. É sensacional o jogo. Você perde dias jogando com seus amigos lá. É sempre divertido de jogar. Muito bom, o videogame mega subestimado.
Não, vendeu pra cacete.
O Wii não, é. O Wii foi... Só o Switch passou agora, mas...
Mas, cara, tipo assim, joguem. Os jogos de golfe são muito... A gente jogava um no Play 1, inclusive, que era o Hot Shot. Vocês lembram do Hot Shot?
Oh, então, eu ia falar eu desse do Play 1, cara. Era bom pra cacete,
Hot Shot
cara.
Era irado.
Cara, tinha um do Rugrats, cara. Daqueles anjinhos. Os anjinhos.
Ah,
era
isso,
mini
não.
Golf,
né?
Não jogava, era não. Muito legal, cara. Jogos, pô, de golfe são muito bons.
Os jogos de celular de golfe, que são aqueles jogos de golfe barra puzzle, que tem todo um caminho e tal, eles são, pô, viciantes, cara. Então, tipo assim, o golfe é um esporte que ele casa muito bem com o eletrônico, eu acho. Sabe? É bem maneiro.
Cara, o João, eu vou puxando, vou continuar a linha que o João falou. Eu botei aqui no meu Wii Sports, cara, Resort. Cara, esse é um jogo, cara, que de vez em quando vem o pessoal aqui em casa, aí eu baixo, eu deixo um videogame. Ou eu deixo o Wii, eu pego o Xbox 360 por causa do Kinect. Boto aqui embaixo e deixo a galera jogar. Cara, a última vez que a gente fez aqui, eu deixei o Wii. Cara, a galera ficou maluca. A galera que nunca tinha jogado videogame na vida, cara. Sabe, pessoa de 35, 40 anos, nunca jogou videogame na vida. Tem uma pessoa jogando e falou, nossa, eu quero jogar isso. E aí eu coloco todos os jogos do Wii Sports Resort, cara. Desde do lutinha de espada, né? O tiro com arco, o basquete, o próprio golfe, que realmente, o boliche, cara, caraca, tipo assim, todos os jogos, cara, a galera curte muito, cara, e tipo assim, eu acho muito legal do esporte e do videogame Wii em geral, ele pega essa galera, cara, ele pega a galera que não curtia, que nunca tinha jogado, assim, passou, aí ficou olhando assim, caraca, deixa eu jogar, e jogou, assim, como que joga, é assim, jogou, cara, e saiu daqui feliz jogando videogame, sabe? A minha esposa mesmo, quando jogou muito Wii comigo, zerou o Mario, zerou vários jogos. E o Wii tem isso, assim, caraca, de ele tem que fazer, sabe? Enquanto muitos outros videogames, o pessoal olha e fala, nossa, isso é muito difícil, e, caraca, o Wii não, caraca, isso é muito fácil, é um controle com dois botões ali, um botão atrás, três botões, e joga, cara. E o Wii Sports Resort, como hoje, realmente, o João falou, um Nintendo Wii é R$200 numa plataforma dessa digital. Mas o controle é muito caro, o controle também é R$200. Controle.
É foda.
Se você conseguir achar um Wii já com um ou dois controles já faz suficiente, não precisa mais disso. Jogue o Sports Resort. É difícil.
Cara, pô, eu gostei que vocês usaram assim, né? É sentido pra caralho, até o Wii Sports é um dos jogos que mais vendeu de todos os tempos. Mas eu vou pelo meu coração, pelo que eu joguei pra caramba. E eu peguei jogos assim, que era pra ter jogado muito, sabe? Mas eu acabei no final das contas tendo o jogo que eu mais joguei de horas em 2020, não é que no final do PlayStation ele mostra lá, né? Foi NBA 2K, cara. Então o NBA 2K aí, que era o 2020 no caso, né? Foi o jogo que eu mas joguei no ano, então é um jogo de esporte que realmente marcou no sentido de eu ter jogado muito, ter gostado pra caraca, sabe? Principalmente o modo carreira. Praticamente eu só joguei modo carreira, na verdade. Então, inclusive eu fico pensando assim, cara, eu tenho que jogar mais, cara. Tem que ganhar mais uns anéis pro Bucks aí, pô. Só ganhei dois, cara. Mas é muito bom, muito bom.
Missões honrosas, nós temos aí, né, o PES, o FIFA...
Eu acho que eles nem merecem.
Eu posso puxar uma menção honrosa aqui que vale muito a pena? Cara, Football Manager. Jogaço. Pra quem
Football
é apaixonado,
Manager, esse merece.
Futebol, pô, Football Manager é incrível, cara. Incrível.
Vou lançar outra menção honrosa braba. Mario Strikers. Tá, cara, quanto que te jogou,
cara,
esse jogo?
Normalmente os jogos de esporte do Mario são legais.
São?
O Mario Strikers. Sonic, Olympia também legal.
Muito maneiro. Cara, e o Mario Striker era assim, era tipo como se fosse futsal, que era um goleiro e quatro na linha.
Não, três, eram três só.
Três na linha? Não, era quatro, não, cara.
Não, acho que eram três, cara. Eram um quatro, capitão e dois malucos, não era não? Sei lá.
Não, acho que eram quatro, porque você jogava os quatro no mesmo time, cara, tá ligado?
Verdade,
caraca, mano, verdade. Isso daí era muito foda, mano. Era uma... Ih, só tava especial, é porradaria. Porra, isso era muito foda. Na moral,
nossa, esse jogo era incrível, muito divertido. Esse jogo era incrível, cara. Nossa,
plataforma saudade. 3D, sou eu que começo, né?
Cara, esse daí vai dar merda, hein?
Cara, assim, eu sei que, tipo, um monte de gente vai falar um monte de coisa, eu vou falar de importância, principalmente porque, apesar da importância e desse jogo ser foda, foi um videogame que não vendeu tanto assim, então cai muito a comparação dele com o outro, do outro lado do lugar dele. Mas ele merece estar ali, porque ele é um dos melhores jogos de todos os tempos, principalmente do gênero. É Mario 64. O Mario 64, pra mim, é foda pra caralho, divertido pra cacete. Muita inovação, é muito, cara. Tipo assim, você perde a linha do que... Quando a gente pensa, tipo, é porque o Crash também, pra ele acertar, ele fez outros jogos, né? No Crash 1, assim, eu acho que o sensacional do Crash é o 3.
É, isso.
Então, tipo, se é foda eu falar que o 64 é foda, sendo que ele já tem uma bagagem antes, né? Então, tipo assim, é complicado essa comparação. E o Crash 3, ele faz um monte de coisa, né? Além do sol ali, a plataforma. O Mario 64 faz isso, né? Acho que vai até um pouco, extrapola um pouquinho mais. Então, minha recomendação de melhor jogo de plataforma 3D pra vocês jogarem é Mario 64.
Pô, cara, eu coloco aí, já coloco a menção rosa aí, se a gente tem Mario 64, você vai lá no Galaxy também, que é muito bom, Sunshine é muito bom, o Odyssey, que agora é do Switch, também é muito bom. Cara, todos os Mario, estilo de plataforma 3D, são muito bons. Mario World, Mario 3D World, muito bom. Cara, os Mario 3D são muito bons, todos eles. Mas, eu vou puxar, então, a série Lego, cara. Eu tenho percebido a série Lego agora, cara. Eu nunca joguei a série Lego, nada. Só que, pra iniciar as crianças no videogame, que tem filho aí, cara, talvez seja a melhor franquia, porque você não morre, é bem facinho, dá pra jogar de dois. E, cara, é um jogo muito maneiro, cara, muito maneiro. Vai contando a historiazinha ali, você vai pegando os negócios. Eu tô achando muito maneiro, cara. Eu joguei o Batman agora há pouco tempo, no Vita, né, com o Gabriel. Ele tá aprendendo, tá com 3 anos. Então ele joga um tempinho assim, dá umas meia hora, 20 minutos, meia hora de jogo. Aí beleza, de jogo. Mas aí eu vou ajudando ele, cara. Cara, que jogos legais, cara, sabe? Os jogos do Lego. Todos, cara. E aí eu vi que tem muito, tem. Cara, tudo que você imaginar de Lego tem o jogo. É Batman, é super-herói, é super-vilão, é dinossauro, é Harry Potter, é Star Wars, cara, tem tudo. É Lego, pra você que tem filho, pra você que não tem filho também. É um jogo muito divertido. Dá uma chance pro Lego. É um jogo bem leve, bem tranquilinho, bem fácil. Não tem aquela coisa, nossa, difícil. Não. É um jogo que você vai pegar, não vai travar. É um jogo que você vai jogar. Não precisa estressar. Muito bom.
Pra mim, agora, você tá um jogo que... Deixa eu ver uma olhada falando desse jogo, tá? Jogão. Quem não jogou, por favor, jogue. Beleza? É A Hat in Time. É um jogo... porra... É impecável esse jogo, ele é muito bonito, desafiador, tudo que a gente já falou dos outros jogos, né? Ele é um jogo que, dentro dele, o jogo fica se reinventando a toda hora, sabe? Ele não cai naquela mesmice de, por exemplo, pô, tem jogos da saga Mario mesmo. Os piores jogos de plataforma 3D do Mario, alguns são muito repetitivos, muito enjoativos, por isso que eles são ruins, né? Mas A Hat in Time é um jogaço, ele tem pra, pô, Switch, PlayStation, tem pra Xbox, tem pra PC, tem pra tudo, né? Então, o jogo tá em todas as plataformas. Eu acabei de conferir aqui, como eu sou PC Gamer, ele custa 30 doletas na Steam, tá? Jogão. Joguem lá, de 2017. Pô, jogo com um design muito diferente do que a galera tá acostumada a jogar, é um design mais infantil, igual o Rafael disse, mas nem por isso o jogo fica limitado a esse público, né? É um jogo muito, muito foda, então super indico aí também.
Menções honrosas, Crash, né, gente?
Crash, pelo amor de Deus.
Falou do Crash, sacanagem, né?
Outro jogo aqui.
Ratchet & Clank.
Gente, se você quiser ouvir o Crash, cara, vai aqui embaixo, aqui, ó, a gente vai deixar aqui o link do nosso episódio sobre Crash. A gente falou sobre Crash.
Beleza, vai lá, isso aí. A gente vai falar sobre Crash. Não falaremos mais de Crash nesse episódio, amém.
Não falaremos.
Beleza.
Mas
outra menção honrosa, Mineirinho Ultra Adventures.
Isso aí, pronto. Depois dessa, eu nunca mais falo nada.
Sim, Vilma Fofai. Vilma Fofai tinha um jogão também.
o Banjo-Kazooie também. Show. Banjo. Próximo. Banjo. Quem que puxa o plataforma 2D?
Plataforma 2D. Cara, plataforma 2D, eu joguei. Cara, eu conheci esse jogo nos 3DS há muito tempo atrás. No Samus Return. Achei incrível, que é o remake do 2, que era pra Game Boy. Não fez sucesso na época, só que agora o Samus Return foi muito bom. E esse ano, lançou Metroid Dread. Cara, é um jogo muito bom. Muito, mas muito bom. Já tem umas 10 horas, já tá quase no final de zerar o jogo. É um jogo muito bom. Se você tiver
o Diogo, um Switch. O Diogo, calcule como esse jogo é bom pro Rafael não ter falado de Castlevania aqui.
Cara, isso, cara. Eu poderia falar de Castlevania. Caraca, pior que Castlevania tá no meu coração. Todos os Castlevania, cara, são muito bons, gosto muito. O Metroid Dread é o que tá agora na minha cabeça, cara. O jogo é novo, acabou de lançar e é muito bom. Eu só vou fazer a bosta mesmo, só rosa, que é o Castlevania. Todos os Castlevania, esses caras são muito bons.
O cara acabou de matar o gênero, né?
Ele falou um Metroid e falou um Castlevania. Pronto, o Metroidvania. Já percebeu qual o gênero que ele gosta?
Gosto muito, cara. Para.
Cara, então, plataforma 2D também é foda. Tem muito jogo bom. Mas é muito vago também, porque fica muito nessas de tipo assim, caraca, qual o jogo? É muito da antiga. Eu pensei em jogos mais novos, eu fiquei assim, mas será que eu vou ser justo com um jogo mais velho ou não? Cara, não sei. Então vou ter que falar pelo meu coração de novo. Porra, de plataforma 2D, vai ter que ser Mario 64. Mario, Super Mario World. Aí, eu tô falando errado. Então, tipo, realmente, o Mario, um atrás do outro, lançou dois jogos espetaculares. Foda pra caralho. Foda.
Mario World. Tem o Super Mario World 2 também, né, cara?
Eu acho que... Dois eu não gosto, não. Falando do... Não, e é que engraçado, que eu poderia falar o 3, que é considerado melhor que o World.
Melhor, né? É o mais famoso, inclusive, né?
Não, o outro.
Não, nem é, será? Mas... Mas o World, pra mim...
Acho que o Mario World 3 sempre fosse mais famoso.
Porque o World 3, cara, foi lançado lá no Nintendinho e ele
vende o World 3 não, só o Mario 3. Aquele 3, que 3, você tem roupinha de sapo, não sei o que lá.
Isso, lá no Nintendinho e tal. E o World é do SNES mesmo.
É. Então, tipo assim, eu joguei ele recentemente, cara. Então eu posso dizer que ainda é muito foda. Então vale a pena pra quem nunca jogou jogar, cara, que é realmente um jogão de plataforma. E acho que envelheceu bem. Então, Super Mario World aí... Recomendação, um dos melhores jogos de plataforma 2D.
Um jogo que vira e mexe eu pego pra zerar, cara.
Tranquilão, jogo de boa, é rapidinho.
O cara chegou nesse nível. Cara, eu posso fazer as menções honrosas antes de falar o jogo.
Vai, fala.
Beleza. Limbo, tem que tá aqui, né?
Tá aqui, pareceu.
Inside
é muito bom.
Também, cara, que é o sucessor espiritual dele.
Isso aí. Ori and the Blind Forest, tem que tá aqui, né? Putz, e o Will of the Wisps também, né?
Caraca, só jogou. Puta merda.
O bichinho não fala nada e você chora.
Isso aí. Dead Cells também tem que estar aqui, né? Super Meat Boy tem que estar aqui. Tem muito
jogo. Só jogou bom. É muito jogo bom, cara.
A gente vai poder falar disso aqui só pra gente poder fazer
Legacy,
só sobre
Central.
Isso. Rogue Legacy também. Putz. Eu quero puxar um aqui que é um jogo fantástico e que tu mora no meu coração: Ghosts'n Goblins é
caralho,
muito.
Caralho, esse jogo é muito bom.
Ghosts'n Goblins
é muito bom.
Tem milhões de Ghosts'n Goblins pra vocês jogarem à vontade em tudo que é tipo de plataforma. Vocês podem
ver que o Uber lançou um pra Switch agora.
O jogo é muito bom. É um jogo desafiador, bonito, é engraçado. É engraçado,
caramba!
Né?
Difícil pra cacete.
Pô, é difícil pra cacete, se prepara, é desafiador. E, cara, isso, só vai. Jogão.
Vou deixar uma última menção rosa, cara, que é a Lenda do Herói. Eu sempre privilegiando aí o nosso. Do Brazuca, né, cara? E a Lenda do Herói é dos Castro Brothers, né, cara? Que jogo incrível. O jogo é todo cantado, você vai jogando e vai contando o que vai acontecendo.
Uma coisa...
E o jogo é muito legal. É um jogo simples, assim, é um Mario ali, bem simzinho. Só que o ser cantado é muito engraçado.
A genialidade dos caras por trás disso foi...
Só vai.
Demais,
cara. Agora o Brasil. Eu vou puxar a última. Sério? Eu vou ficar com essa responsabilidade.
Só vai puxar a última. Mas eu vou falar a última menção honrosa, eu não falei do plataforma 2D, Metal Slug. Não quero um deles.
Não.
Porque é foda pra cacete, joguei muito.
Cara, se a gente for ficar falando, outro plataforma 2D aqui que a gente merece citar é Mega Man.
Porra, né?
É
incrível. Então, A gente vai fazer episódio, a gente vai, pra não deixar a galera que tá ouvindo triste e querendo matar a gente vai fazer um episódio só falando sobre plataforma 2D, e se não der, a gente vai falar sobre as sagas de plataforma 2D.
Eu acho que é mais fácil só sobre as sagas. Hoje é só recomendações, assim, básicas pra vocês jogarem.
A gente tá se pegando só no coraçãozinho aqui, beleza? Então, cara, eles me botaram na furada aqui, eu fiquei pra puxar a pior, a que vai dar mais discussão e a que tinha mais jogo que eu joguei na minha vida.
A gente tem 5 minutos só pra terminar, vamos lá.
Beleza, eu não tenho como falar de um jogo de RPG, eu não tenho como falar de videogame na minha vida sem falar de Final Fantasy IX.
É.
Não tem como. Não tem como. É o jogo da minha vida, é o jogo que eu jogo todo ano, é o jogo que eu já sei. Cara, é incrível. Eu sei os diálogos, eu sei as músicas, eu sei tudo que vai acontecer. E se eu botar um vídeo para fazer aqui no YouTube, eu vou chorar, pô. Não tem como. O jogo é incrível, eu tô emocionado só de falar dele. E, cara, não tem como. É fantástico você saber que aquele jogo foi feito para um console tão limitado quanto o Play 1. E ainda assim, ele é aquela obra-prima que ele é. Aquela coisa que é visualmente elegante, bonita. E, cara, ele é shiny, sabe? Ele é brilhante. Ele é incrível. Ele brilha, aquele jogo. Cara, ele é refinado, ele é tudo. Aquele jogo é incrível. Então, joguem Final Fantasy. Hoje ele pode ser um pouquinho lento, né? Ele é de ação por turnos. Mas, cara, assim, sensacional, não tem o que falar. Acho que não tem nenhum jogo na minha vida que eu joguei mais do que Final Fantasy IX.
Vou deixar o Diogo fechar. Eu zerei Final Fantasy tem um mês, dois meses agora, cara. Final Fantasy IX, zerei de novo, zerei o HD. É
demais.
Muito lindo, muito bom. Caraca, o jogo é muito bom mesmo. Eu zerei rápido até, porque eu já sabia tudo, sem tudo que fazer. Mas muito legal, muito bom. Mas vocês falaram lá que nos 2D eu não falei de Castlevania. Porque Castlevania, apesar dele ser o Metroidvania, né? Coisa que o próprio Metroid não tem, ele é RPG. O Castlevania Symphony of the Night. Ele é totalmente RPG, porque você troca as armas, você troca, ganha nível, você usa magia, você tem MP, tem tudo, cara. E o Castlevania Symphony of the Night deve ser o jogo que eu mais zerei. Cara, eu zerei umas 10 vezes, eu sei o jogo de cabeça pra baixo.
Ah, isso foi um spoiler? Isso é uma piada.
Quem jogou pegou.
É, cara, que badum-ts.
É diferente.
Ai, caralho. É o Fast and Fogs, rapaz.
Esse jogo é muito bom, cara. Eu fiz 100%, 99% do jogo, porque eu não sei fazer 100%. Mas eu fiz 99% assim, desse jogo. Joguei muito, 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 cara. É um jogo muito bom. Ele é o Metroidvania, mas ele é um RPG assim, incrível. Eu sempre, cara, hoje ele tem também, ele foi relançado pro Xbox 360, ele foi relançado pro PlayStation 4, ele saiu ali pra sempre, ali jogos pra sempre e tal. Tem também, ele tem pra aplicativo Android, cara, ele tem pra tudo que você quiser jogar. Se você não jogou até hoje, é um jogo de 99, só observando esse Fortnite Night, cara, pra mim é um dos melhores RPG da vida. Eu poderia ir no Chrono Trigger, no Chrono Trigger, tu faz, não sei. Jogos incríveis.
Inclusive, eu achei que você ia escolher esse e você ia aliviar pro meu lado. Agora mas, você me colocou na sinuca de bico.
Mas eu peguei o...
Você escolheu Castlevania e não escolheu o Chrono Trigger, velho?
Então, eu achei que ele escolheu o Chrono Trigger. Eu falei, pô, então tá bom. Agora, pô, eu fico assim, eu não vou escolher o Chrono Trigger, cara. Eu vou
ter que... entendi.
Eu não queria escolher, entendeu?
Não, mas fala, eu fui porque era óbvio, cara. O Chrono Trigger é muito bom, não tem o que falar. O Chrono Trigger é o... Ele tá pro RPG, né? O Pelé tá pro futebol.
Por aí, cara.
Você tem que tirar ele do... Pois não tem como. Até porque ele merece um episódio só dele, cara.
Você não pode... você não pode compará-lo, né? Ele não é...
Merece? Ele já não tem.
Ele já tem. Ele merece o 2, então.
Merece o reboot. Igual o jogo. Merece o reboot.
Se quiser ouvir sobre o Chrono Trigger, tem um episódio também. Vamos deixar o link aqui. Vai lá, ouve o
nosso próximo Chrono Trigger. É essa que é a parada. É, da mesma forma que o Crash, assim, é foda ao ponto de ter um episódio, o Chrono Trigger também é foda ao ponto de ter um episódio. Então, é isso. Cara, eu realmente, tipo assim, eu acho até injusto não falar dele, mas é um só e, tipo assim, ele com certeza é um dos melhores jogos de RPG de todos os tempos. É, mas eu vou escolher um outro diferente, cara, porque é legal como isso não é... A gente não tá falando aqui do melhor jogo de todos os tempos. É, claro que são os melhores jogos, na nossa opinião, um pra cada pessoa. mas é de recomendação, né? Então, eu quero recomendar um jogo que, de RPG que eu joguei recentemente, eu meio que descobri do nada. E, cara, eu zerei três vezes, cara. Isso aí, Persona 5. Puta que pariu, que jogo foda. Jogo foda, eu zerei três vezes e eu só não zerei a quarta. Eu quero platinar esse jogo. Que meu videogame queimou, até hoje eu não arrumei. Cara, eu vou zerar uma quarta porque eu quero platinar. É foda, a música é foda, a história é foda, vários plot twists. Cara, a história é muito maneira, os personagens são maneiros, são cativantes. Tem momentos assim pra você se relaxar. É, você viaja por Tóquio. Tem tudo. O sistema do jogo é muito maneiro. É um sistema divertido, assim, intuitivo e não sei o que lá. Então ele é completo. Ele é completo em tudo. Ele é um RPG completo, um jogo completo. E tanto que eu joguei tanto assim. Então, cara, fica aí minha recomendação, um dos melhores jogos de RPG que tem. Persona 5.
Menções honrosas, vamos lá. Como a gente já falou de todo o Final Fantasy, eu quero só deixar um aqui, um adendo ao Final Fantasy VII e todo o seu universo expandido, né?
Ah, que, isso daí, com certeza.
Pra mim, o ápice do Final Fantasy VII, isso é um gosto pessoal, eu sei que os outros jogos também são fodas pra caralho, isso também vai ser muito pessoal, é o Crisis Core, que eu joguei no PSP, eu acho um jogo sensacional, então fica aí a dica. Uma outra menção honrosa, também Neverwinter Nights, 1 e 2, mas o que, que a gente tem aí, Diogo?
Diablo, pô.
Diablo.
Pô, lançou o 2 agora, muito bom pra mim, o melhor Diablo. Mas o 1 é muito bom também.
O 1 é muito bom, mas o 2 é muito bom. E o 3 é...
É ação, né?
É meio paia, né?
Ou a gente que é paia.
Ou a gente que é velho paia.
Aí pode ser.
Cara,
o trailer é divertido, cara. O trailer é divertido, não é divertido. Ele não é Diablo, mas ele é divertido.
É, não é Diablo, é outra coisa. Cara, eu vou deixar como recomendação o Paper Mario. Paper Mario de 64. Pô, RPGzão, maneiro, muito diferente.
A gente tem uma
cara, vou deixar o último aqui rapidinho. Pokémon.
Pokémon.
Falamos junto.
Falando nisso, eu acho que o próximo que a gente faz pra franquia tem que ser de Pokémon, hein, cara.
Pô, pode ser também. E cara, Digimon, a gente vai falar Pokémon... não, porque Digimon é melhor que Pokémon, né?
Não, mas a franquia do videogame, Pokémon é melhor, né? O Pokémon, cara, eu peguei, eu peguei, né? Pra dar uma chance, cara, no Pokémon. Porque o Pokémon, eu joguei todos, né, ali, azul, green, depois joguei o silver e parei, mas... enjotou. Aí depois eu voltei e joguei o red green, o red, e joguei o soul silver. Então continuei e enjotou. E nunca joguei mais por isso, cara. E aí agora eu tô jogando os novos, tô dando uma chance. Até tô jogando agora o Omega Safira, Omega Rubi.
Omega Rubi
e... já tem a Mega Evolução. Tô dando uma chance aos outros Pokémon. E aí é legal, Pokémon é legal, cara. É um jogo tranquilo, legal, muito tranquilinho. Eu vou jogar aqui pra relaxar.
É isso aí.
E subir os níveis. É isso, e é muito legal.
Pokémon Go, joga em Pokémon Go, vão andar nas ruas.
É isso aí, cara. O professor de educação física falando para as pessoas andarem. Tá certo.
É isso.
Certo. Galera, estamos chegando ao fim. A gente prometeu um episódio um pouquinho mais curto, mas, cara, não tem como. Quando começar a falar dos jogos, é muito gênero. Então vocês têm uma lista enorme de jogos maneiros para vocês jogarem. Tiverem a oportunidade de vários jogos aí que você pode jogar com emulador 0800.
Opa, pode falar isso?
Pode. Ué, isso aí. Ou tenta comprar esses jogos aí, Steam, celular, na Apple Store, no Google Play Store, lá. Cara, é fácil. Acesso a esses jogos é fácil hoje em dia.
Deixa eu dar uma dica então pra vocês já. Então, cara, compre um emulador portátil da China. Tem vários, coloca lá no YouTube e pesquisa emulador portátil da China. Tem vários, tem muitos maneiros. E você consegue rodar desde Atari até PlayStation 1, muito bem. Quiçá, Dreamcast e 64.
É isso aí, e aí você vai poder jogar vários desses jogos. Galera, então vamos ficando nessa. Até a próxima. Até a próxima, só avisando.
Estamos de volta.
É isso aí. Show!
The boys are back in town.
Valeu!